Está no ar, RTM Arquivo. RTM Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial.
5 minutos de sua atenção.
Dicionário Bíblico.
Olá, gente! Está na hora de começar mais uma aula do programa
RTM Arquivo, a sua oportunidade de matar saudades ou de descobrir o que Deus tem feito na história através da Rádio Transmundial.
O teu programa Céu Azul apresenta
RTM Arquivo.
Olá, meu nome é Samuel Matos e eu estou hoje aqui no Arquivo RTM para apresentar o programa Conversando com Davi Nunes.
Você está ouvindo RTM Arquivo, a memória da Rádio Transmundial.
O programa Conversando com Davi Nunes foi exibido aqui na Transmundial durante a década de 90. O pastor Davi Nunes respondia às perguntas feitas por carta pelos nossos ouvintes. Se você acompanhou, vai acompanhar agora outra vez aqui no Arquivo RTM, Conversando com Davi Nunes.
A partir de agora, esta emissora abre espaço para apresentar Conversando com Davi Nunes. Toda pergunta merece uma resposta. Mas a verdade é que nem sempre isto acontece. Vivemos em um mundo de muitas perguntas, mas com poucas respostas. Conversando com Davi Nunes, um programa que abre espaço para que você faça a sua pergunta. Conversando com Davi Nunes, um momento de reflexão em seu rádio.
Olá, ouvintes do programa Conversando com Davi Nunes. Estamos mais uma vez aqui de volta, trazendo as suas cartas com as suas perguntas para que o pastor Davi Nunes responda. Como vai, pastor Davi Nunes?
Vou bem, obrigado. Tudo bem, Samuel? Como vai você?
Vou bem, obrigado. A nossa primeira carta de hoje traz duas perguntas de Parnaíba, no Piauí. É pecado uma pessoa que é crente falar com outra pessoa que não é?
Posso lhe garantir que não é. Aliás, o crente precisa falar sempre com o descrente. Não é pecado um crente falar com uma pessoa que não é crente? É como o crente pode evangelizar, por exemplo, a um descrente, a um incrédulo, se não pode conversar com ele? Olha, o que a Bíblia diz é que todos nós crentes devemos conversar com as pessoas não crentes. Jesus mandou que saíssemos por toda parte, pregando o evangelho a todo mundo, toda criatura. Esse é o ensino de Jesus. Como é que a gente pode cumprir esse mandamento de Cristo se nós não podemos falar com as pessoas descrentes? Vamos evangelizar a quem, então? O evangelho de Cristo é para as pessoas não crentes. Os instrumentos de Deus para a comunicação do evangelho somos nós, os crentes, para comunicar o evangelho de Cristo aos não crentes, aos pagãos, aos pecadores, a todos os homens, indistintamente. Como é que podemos evangelizar? Como é que podemos pregar o evangelho aos descrentes se é pecado falar ou conversar com as pessoas descrentes? Então, meu amigo, vamos conversar com os descrentes. Vamos procurá-los e vamos conversar com eles com amor, com respeito, compreende? Com educação, com civilização. E vamos com jeito, vamos com estratégia, vamos com amor. Levar aos outros o testemunho de Cristo, o poder do Evangelho, a mensagem que salva. Jesus falava com os pecadores. Jesus convivia até com os pecadores. Ele evitou falar com a mulher samaritana. Ele procurou se esconder ou fugir da mulher pecadora. Ele fugiu de Maria Madalena, que era uma mulher pecadora. Não, Jesus conversou com elas. Jesus evangelizou a essas mulheres. Entendeu? A mulher samaritana, por exemplo, Jesus passou e sentou-se ali no poço de Jacó, conversou com aquela mulher, evangelizou a mulher se converteu, a mulher saiu já convidando as pessoas para ouvirem a Jesus. Ele não evitou nem a Maria Madalena, a mulher pecadora, não evitou a nenhuma dessas mulheres. Não evitou os publicanos, os pecadores, esses homens viviam no ostracismo, porque os judeus, os sacerdotes, os escribas, os religiosos judeus não queriam falar com eles, porque eles eram pecadores, publicanos. Mas Jesus conversava com eles todos, e muitos deles foram convertidos. E Jesus dizia que não veio para salvar, para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E ele disse que os bons, os sãos, não precisam de médicos, e sim os doentes. Então, meu amigo, é com os pecadores que nós temos de conversar mesmo. Os fariseus é que criticaram a Jesus porque falava com os pecadores. Diz o texto sagrado, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Foi quando Jesus disse que ele veio para chamar os pecadores, não para os justos. O médico procura os doentes. Então foi assim que Jesus fez. Devemos imitar a Jesus.
É pecado uma pessoa que é crente tomar a bênção dos pais?
Não, não é pecado. É um costume, não é? Faz parte da cultura. Você não disse se os seus pais são crentes ou descrentes. Mas seja como for, isso não faz diferença. Se os seus pais são crentes, desejam para você a bênção de Deus. Seus pais são descrentes, só pode desejar também as bênçãos de Deus. Não é? Mesmo não crendo como você crê em Deus, eu acredito que a bênção é isso. A bênção do crente vem de Deus. A bênção do crente não depende de bênção dos pais, sejam eles crentes ou não crentes. Não é verdade? Não depende de bênção de ninguém. A bênção do crente vem de cima, de Deus. Dali é de onde vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Deus abre as janelas dos céus e faz com que chuvas de bênção sejam derramadas sobre os seus filhos. Então é isso que interessa a nós todos. Não é através de pais descrentes que nós recebemos as bênçãos de Deus, absolutamente. As bênçãos de Deus vêm ao crente, vêm aos nossos corações e aos nossos lares por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da oração, por meio da leitura e meditação da palavra de Deus, assim bem como por meio da participação dos cultos, da celebração da ceia. Tudo isso são meios de graça que Deus usa para nos enriquecer, para nos abençoar, não é? Agora, receber a bênção dos pais, isso aí é uma coisa relativa, de valor relativo, vamos dizer assim, porque é uma tradição de muitas famílias cristãs, é uma prática generalizada em certas regiões do nosso país ainda. Cremos que em muitas cidades isso não é mais usado, né? Nos centros urbanos, não é? Em certos meios mais adiantados. Mas queremos dizer que onde a prática persiste, o crente deve ter profundo respeito aos pais, não é? Sejam eles crentes ou não. O crente não deve rejeitar a bênção dos pais, porque isso pode até escandalizar os pais descrentes, né? Aqueles pais incrédulos ou de outras religiões que pode interpretar mal. Então a nossa bênção vem de Deus, vamos repetir, mas como damos bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Como saudamos as pessoas, devemos receber também a bênção dos nossos pais, sejam eles crentes ou não, para não escandalizar a ninguém.
A nossa terceira pergunta de hoje é de Imperatriz no Maranhão. Pastor, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ainda vai ficar muita gente viva ou será o fim de tudo?
Olha, fica muita gente. Quando Jesus voltar, meu prezado, minha prezada amiga, a primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição dos crentes, daqueles que morreram. Os mortos ressuscitarão primeiro, diz o apóstolo Paulo. Depois nós, os vivos, seremos transformados e juntamente com os crentes ressuscitados seremos todos arrebatados. Isto é, iremos todos para onde Jesus está nos ares, nas nuvens. Então é isso que a Bíblia chama de as núpcias do Cordeiro de Jesus Cristo com a sua noiva, que é a Igreja. E durante 7 anos a Igreja permanecerá nas nuvens com Cristo. Enquanto isto, aqui na terra, estarão todos os povos, inclusive os judeus. O mundo continua normalmente aqui na terra. A única diferença é que a Igreja não estará mais aqui, porque já foi arrebatada. Todos os outros povos, inclusive o povo de Israel, continuarão aqui na terra. Agora, depois de 7 anos, Jesus virá até a terra, não é? Haverá aquela luta, aquela batalha de Jesus contra o anticristo e todos os seus inimigos. Então, Jesus vencerá todos eles, todos os inimigos de Cristo serão derrotados. Isso está no Velho Testamento, isso está no Novo Testamento, nas profecias todas. E aí, então, se estabelecerá aqui na terra o reino de Cristo, onde Cristo reinará por 1000 anos, juntamente com o povo de Israel, sobre todas as nações do mundo. Cristo passará a ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o mundo passará a ser do Senhor e do seu Cristo, como diz o texto sagrado. Agora, depois de 1000 anos, então é que virá o que nós chamamos de o fim do mundo. Haverá julgamento em que os incrédulos receberão a sentença de morte eterna e os crentes passarão a viver no seu estado final, isto é, viverão com Deus para sempre no céu. Nós precisamos crer em Jesus Cristo para termos o nosso nome escrito no livro da vida, que é a segurança de vida eterna. Então, estas são as verdades mais solenes que nós encontramos no Novo Testamento, que é a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Deus salvando o pecador através de Cristo, por meio da fé. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Ser salvo não é privilégio de ninguém. É uma oportunidade de todos, que Deus está oferecendo a todos, a você também. Aceite Cristo como seu Salvador, para que o seu nome seja escrito no livro da vida.
Escreva para Transmundial.
Tá, e você ouviu o programa Conversando com Davi Nunes, programa que foi ao ar aqui na Transmundial na década de 90. Pastor Davi Nunes, que apresentou diversos programas aqui na Transmundial e que também é o apresentador do programa Através da Bíblia. Muito obrigado pela sua companhia. Convido você a estar conosco no próximo programa. Um abraço do Samuel Matos.